Beruchim Habaim, bem-vindos ao nosso shiur semanal, o shiur da Parshat HaShavua, Parshat Va'era. É conhecido que tudo que se encontra na Torá é um ensino para nós. A palavra Torá vem da palavra Hora'a, o ensinamento. Não somente as leis e diretrizes que encontramos na Torá são ensino para todos nós, como também as histórias, os Sipurim, que encontramos na Torá, são ensino perpétuo para todos nós. Ou seja, mesmo histórias e acontecimentos que aconteceram numa época específica, sob condições diferentes, mesmo assim, servem como ensino para nós em todas as gerações. Isto corresponde com todas as histórias que encontramos na Torá, e mais ainda, as histórias ligadas com Yitziat Mitzrayim, com a saída do Egito. Sabemos que existe uma mitzvah de lembrar e recordar a saída do Egito diariamente, pelo motivo que a saída do Egito faz parte de nosso serviço diário e constante a Deus. E com certeza que as histórias que pertencem à saída do Egito, aonde que a Torá elabora qual que foi a maneira como Deus fez os milagres para os idnos e Yehudim sair do Egito, eles continuam sendo um ensino para nós diariamente e constantemente. O principal da nossa parasha nos relata sobre as Esser Makot, sobre as 10 pragas que os egípcios sofreram, e somente após de serem punidos rigorosamente, eles concordaram em deixar os Yehudim sair do Egito. Isto é o conteúdo da nossa parasha quando aprendemos sobre as 10 pragas. E o assunto se torna muito interessante quando percebemos no início da nossa parasha como que era grave e rigoroso o exílio no Egito. Nossa parasha começa com as palavras Va'era el Avraham el Yitzhak vel Yaakov. Hashem fala para Moshe Rabbeinu, eu me revelei para os patriarcas Avraham, Yitzhak e Yaakov. Isto servia como resposta à reclamação de Moshe Rabbeinu no término da Parashat Shemot. No término da Parashat Shemot, Moshe Rabbeinu reclama para Hashem, Lama hari ota la'am hazeh. Por que que as coisas estão piorando para este povo? Por que que você me enviou? Desde aquele tempo, tudo piorou. Ve'hatzelo hitzalte tamecha. Você ainda, diz Moshe Rabbeinu para Hashem, não salvou o teu povo. O galut, o exílio, era tão intenso e a escuridão era tão grande que até Moshe Rabbeinu, que representa o ápice e o máximo do Sechel de Kedushá, derivada da santidade, também teve sua dificuldade de aceitar o galut tão amargo e rigoroso. Moshe Rabbeinu reclamou por que as condições se tornavam tão difíceis e tão insuportáveis. Isto nos demonstra como que o galut, o exílio, era tão difícil, difícil até para Moshe Rabbeinu. Mesmo quando Moshe Rabbeinu transmitiu para os Bnei Israel que logo chegará uma época diferente, e Hashem se expressou como os 4 pronunciamentos de Geulá, da redenção, Vehotzeiti, Vehitzalti, Velakachti, Vegaalti. Eu retirarei, eu salvarei, eu tomarei e eu redimirei. 4 pronunciamentos de Geulá, de redenção e salvação para o nosso povo. Mesmo assim, o versículo nos diz no início da parasha, Velo shamu el Moshe mikotzer ruach umavodah kasha. Os Bnei Israel eram incapazes de dar ouvidos a Moshe Rabbeinu pelo sofrimento do galut, pelo sofrimento do exílio do Egito. Mais ainda, mesmo quando Hashem transmitiu através do Moshe Rabbeinu. Diga a eles, Ani Hashem, eu sou o Yud-Kei Vav-Kei, que é o tetragrama da Hashem, o nome inefável que nós não devemos pronunciar. Mesmo assim, ainda com todas estas revelações, ainda não conseguiu penetrar nas dificuldades do exílio e os Bnei Israel ainda se encontraram nas piores das situações. Em outras palavras, e resumindo tudo o que até agora dissemos, percebemos no início da nossa parasha que apesar que havia várias revelações muito grandes para os Bnei Israel, iniciando pelo fato que havia uma revelação do Shema Havaia, do nome Yud-Kei Vav-Kei, os Bnei Israel ouviram quatro linguagens, quatro pronunciamentos de Geulá de Redenção. Moshe Rabbeinu, que foi encarregado para ele levar esta mensagem, foi lembrado para os Bnei Israel o mérito de Avraham, Yitzhak e Yaakov. E quem lembrou este mérito? Foi o próprio Hashem. Mesmo assim, ainda não aconteceu uma mudança real. Os Bnei Israel ainda não conseguiram assimilar e aceitar a Geulá redenção de tal forma que Velo Shamu, eles eram incapazes até de ouvir, até de escutar. Isto é apenas o que encontramos no início da nossa parasha. Mas logo percebemos que o assunto mudou. Em nossa parasha também encontramos sobre os Makot, sobre as pragas e punições que os egípcios receberam. Somente as pragas conseguiram quebrar e desmontar as correntes e as amarras do galut do exílio. E isto se torna um grande ensino para cada de nós diariamente quando nós saímos de nosso Egito espiritual. Ou seja, cada de nós possui seu próprio Egito, seu próprio exílio. A palavra Mitzrayim vem da palavra Meitzarim, limitações e fronteiras. Tem pessoas que a forma que eles se relacionam com Hashem é baseada e é limitada conforme seu seichel, seu entendimento e seu intelecto. Eles não conseguem dar nenhum passo além daquilo que seu seichel, seu intelecto os permite. Existe Mitzrayim, existe fronteiras e limitações piores ainda, quando a pessoa infelizmente está presa nos confinamentos de seu Yetzer Hará, de seu mal instinto. E cabe a cada de nós saber que devemos se livrar destes tipos de confinamento, desses tipos de Mitzrayim Egito e se tornar pessoas livres. Devemos saber que a única maneira de se livrar dos confinamentos do Egito é através dos Makot, de punições e pragas, que devemos encaminhar para o lado negativo, para nosso Yetzer Hará, para nosso mal instinto. Agora, o que significa mandar pragas para o Yetzer Hará, para o mal instinto? E agora, vamos ver sobre algumas destas pragas, como que nós podemos se aproveitar e utilizá-las na forma certa contra o mal instinto e o lado negativo. A primeira das 10 pragas que os egípcios receberam foi Makat Dam, a praga do sangue, ou seja, a água do rio Nilo e todos os seus afluentes se transformaram em sangue, em Dam sangue. Qual que é a diferença entre água e sangue? Água é fria e úmida. Frieza é a antítese da santidade. É oposto à santidade. Kidushá é vitalidade. Kidushá, santidade, representa vitalidade, vibração e entusiasmo. Assim encontramos no Avot de Rabbi Natan, Asara Nikreu Chayim, 10 assuntos que se chamam Chayim, vivos. Iniciando por Hashem, que ele se chama Chayim, que ele representa o máximo auge da vida. E o avô de Rebbe Natan começa a numerar vários outros assuntos que também se chamam Chay, vivo. Pelo fato que eles estão ligados com Hashem, eles são influenciados pela vitalidade do próprio Hashem. Em outras palavras, a primeira atitude nossa é desmanchar a frieza. Quando percebemos que existe indiferença, apatia, frieza para os assuntos de Kedushá, para assuntos de santidade, isto nos permite de diagnosticar que nós temos um problema sério a resolver. A frieza tem que ser removida. E ela tem que ser substituída pela vibração, interesse e vitalidade. E por isso a Torá nos relata que a primeira praga era Bamayim Asher Bayeor, nas águas que se encontraram no Nilo. As águas do Nilo representam indiferença e frieza para tudo que pertence ao lado da santidade. Isto era a idolatria do Mitzrayim, a idolatria do Egito, que se tornou a fonte de tudo que é ruim e negativo. Por isso, quando precisava subjugar o instinto e o espírito negativo do Egito, e por isto a primeira maká foi maká dam, que representa a transformação de água para sangue, removendo e retirando a água, que representa, neste caso, frieza e diferença, e transformando a água para o sangue. O que representa sangue? Sangue representa vida, conforme o versículo que Hadam hu hanefesh. A alma se manifesta através do sangue. Ou seja, em vez da frieza, entrou o que é o mais vital e importante. Dam, sangue, vibração e entusiasmo. Em outras palavras, a primeira das 10 pragas representa a transformação da indiferença, apatia, frieza e distanciamento e mudar estas características para o lado positivo, interesse, entusiasmo e ligação com Hashem. E tudo de uma forma vibrante e calorosa. Nós sabemos que o nosso mundo se divide em 4 reinos. O reino mineral, o reino vegetal, o reino animal e o ser humano. A diferença entre água de um lado e sangue do outro lado, ambos pertencem para o reino mineral. Encontramos no reino mineral frieza por um lado e por outro lado vibração e entusiasmo, que são representados através de água e sangue. Mas também no reino animal encontramos o mesmo conceito de frieza de um lado e calor por outro lado. No reino animal, o que mais representa frieza são os svardeim, sapos ou rãs. Os svardeim, os sapos, eles nadam nas águas. Encontramos no Medrash um assunto bem interessante. Para o Akrav, Akrav é um escorpião, para ele atravessar o rio, ele se assenta sobre um sapo, sobre uma tzvardeia, e ele pega uma carona. E assim que ele atravessa o rio. Sabemos que o escorpião também representa frieza, mas mesmo assim, ele não alcança a frieza que existe numa tzvardeia, num sapo. O sapo é considerado como animal muito integrado à água. E qual que era a missão destes sapos que puniram e castigaram os egípcios? Diz a Torá, eles foram tão longe que eles entraram em todo e qualquer lugar na terra do Egito. Até que eles entraram Betanurech. Eles entraram nos fornos que existiam nas cozinhas na terra do Egito. Daqui aprendemos, disseram nossos sábios, o grande Messirut Nefesh, o grande auto-sacrifício que os sapos manifestaram. Quando Hashem pediu para os sapos, para eles se espalhar e se introduzir em todos os lugares, nem hesitaram de entrar num forno ardente. Por que a Torá destaca o auto-sacrifício justo de Tzvardeim dos sapos? Isto está ligado com o fato acima mencionado. Os sapos, pela sua estrutura, têm sangue frio e são muito ligados à água que representa a frieza. E se eles, seus sapos, conseguiram entrar nos fornos, significa que eles conseguiram transcender sua própria natureza, expressando assim o máximo de submissão à vontade de Deus, até que nossos sábios chamam esta submissão, Mesirut Nefesh, autossacrifício. Em outras palavras, o objetivo do Svardeim, dos sapos, era bem diferente do que a primeira praga, que era converter e modificar água para sangue. Eles tiveram outro objetivo, de uma certa forma, objetivo oposto. Eles foram para esfriar os fornos do Egito, que significa a empolgação do lado oposto. A empolgação por tudo que é negativo e ruim. Os Sfardim, os sapos, tiveram a missão de esfriar aquela empolgação. Apesar que nós falamos antes que no lado oposto à Kedushá, no lado oposto à santidade, não existe uma verdadeira energia, vitalidade e empolgação. Mesmo assim, sabemos que para os efeitos de livre-arbítrio foi dado um pouco de empolgação e vitalidade também para o lado oposto, para o Yehudi escolher o caminho certo. E por isso, também no lado negativo, no lado da Klipá, no lado da impureza espiritual, também existe um pouco de empolgação e vitalidade. Mas os Svardim, os sapos, tiveram a missão de esfriar e diminuir aquela vitalidade e empolgação, direcionando-me o Yehudi para que sua verdadeira empolgação e entusiasmo devem ser fundamentalmente para o lado da santidade e para o lado da Kedusha. E isto se torna um grande ensinamento para cada de nós. Para poder se livrar de nosso Mitzrayim, de nosso Egito, que conforme dito antes, isto representa limitações, obstáculos e fronteiras, que são verdadeiras ilusões. Cada de nós deve se esforçar para introduzir entusiasmo, interesse e calor em todos os assuntos de Kedushá, de santidade. Devemos sempre lembrar que a fonte e a origem de tudo que é ruim e negativo tem seu início na apatia, frieza e indiferença. A pessoa pode pensar, por que é tão ruim e terrível se eu não me empolgo, se eu não me interesso tanto? Afinal das contas, não é mais importante fazer e cumprir? Por que tanta ênfase sobre cumprir uma mitzvah ou estudar Torá com vibração e calor? E a resposta é que cada de nós deve saber. Frieza, indiferença e apatia nos leva para Tumat Mitzrayim, para a impureza do Egito. É a entrada para o pior que nós podemos imaginar. Entusiasmo nos indica e demonstra qual que é nosso verdadeiro interesse. Quando alguém se sente indiferente, distante e desinteressado a qualquer assunto ligado à santidade ou a Deus, ele deve saber que ele está correndo perigo. O Yetzer Hara, nosso mal instinto, se esforça demais para esfriar Yehudi, para não se empolgar e não sentir entusiasmo em sua ligação com Hashem. De tal forma que mesmo quando Yehudi percebe milagre revelado de Deus, chega o mal instinto e fala para a pessoa, não se empolga tanto, não tem por que se empolgar. Você de fato acredita que tudo vem da Hashem. E você mesmo sabe que Hashem é um Kol Yachol, ele tem uma capacidade ilimitada. Por isso diz o Yetzer Hara, o mal instinto para a pessoa, por que se empolgar tanto? Por que se espantar tanto e por que se empolgar tanto? Afinal das contas, Hashem somente revelou sua capacidade. Devemos saber que a intenção do mal instinto é apenas esfriar a pessoa para ele não sentir empolgação e vibração em sua ligação com Hashem. que na realidade isto é a fonte e origem da impureza do Egito. Por isso devemos saber que a primeira atitude que devemos tomar é se livrar do Maim, da frieza, representada pela água do Egito, e introduzir, em vez da água, Dam sangue, que é vibração e entusiasmo. Logo em seguida, cada um de nós deve saber que existe a segunda parte do plano. Devemos introduzir o efeito resfriador para tudo que o Yetzer Hara, o mal instinto, nos propõe. Que na realidade, Makadam, a praga do sangue, representa Aseitov, faço o bem. E a praga do Tzvardeia, dos sapos, representa Sumirá, te afasta de teu Yetzer Hara, de teu mal instinto. Dam é Aseitov, tome a atitude correta, e Tzvardeia é te afasta das atitudes incorretas. E apesar da visão conclusiva de tudo que foi acima exposto, ainda surge um detalhe que devemos esclarecer. Apesar que normalmente a atitude de Sumerá te afasta do ruim, do negativo, precede a atitude de Aseitov, cumpre e faça o bem, mas há casos quando devemos agir com uma ordem inversa. Iniciar pelo Aseitov e deixar o Sumerá para a segunda etapa. Iniciar pelo lado positivo de acrescentar entusiasmo, vibração e interesse no lado da santidade, no lado do Kedushá, e deixar a segunda parte, que é diminuir a empolgação do Yetzer Hara para a etapa número 2. Lembramos bem as palavras do Rebbe Marash, o quarto Rebbe do Chabad, que ele diz o seguinte: o mundo diz, quando não dá para ir por baixo, devemos tentar ir por cima. E eu digo, diz o Rebbe, deve-se tentar passar inicialmente por cima. Ou seja, tem uma forma de servir e se dedicar para Hashem através de não se desgastar com debates, conversas e confrontos como lado negativo. Mas é colocar toda a nossa energia de servir Hashem, em fazer o bem, servindo Hashem com empolgação, entusiasmo, interesse e vibração. O Yetzer Hara, percebendo o entusiasmo que a pessoa tem para Hashem, ele logo começa a se afastar da pessoa, percebendo que lá ele não vai ter freguesia e ele deve procurar um outro endereço. Resumindo, podemos concluir que um Yehudi, que um Id, deve servir Hashem com vibração, empolgação e entusiasmo. Quando falamos Ashreinu Matov Chalkeinu, somos afortunados que temos uma ligação com Hashem, devemos falar e verbalizar estas palavras com vibração, com alegria. Devemos sentir que um Yehudi nunca está sozinho. Ele e Hashem estão ligados eternamente. De tal forma que um Yehudi deve ser sempre alegre, sempre disposto e sempre com pensamento positivo. Chazak u Baruch.